Nosso assunto agora, relação Congresso-Governo, claro, pandemia, Covid-19, e também as ações dos poderes municipais, o papel do Congresso Nacional. Nosso entrevistado, junto com a CBN Cascavel e com meu parceiro, o âncora Roberto Benjamin, que você pode acompanhar essa entrevista, tanto pela rádio CBN Maringá, como pela rádio CBN Cascavel, como também pelo Facebook da CBN Maringá, facebook.com/radio CBN Maringá, e o Facebook também da CBN Cascavel. Você pode acompanhar, estamos com uma live ao vivo com o deputado federal Ricardo Barros, que também já foi ministro da Saúde, vice-líder do governo do Congresso. Deputado, antes de mais nada, gostaria de cumprimentá-lo, bom dia, também cumprimentar o nosso âncora de Cascavel, Roberto Benjamin.
Bom dia, Gilson, bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Gilson, bom dia, deputado.
Bom, deputado, pela pergunta que eu queria fazer, o senhor é o seguinte, as coisas estão mais calmas entre o Congresso, o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário?
Com certeza. Tivemos aí um armistício, né, em função de algumas posições de parte a parte. O presidente tirou o ministro Weintraub, que estava sendo um polo de discórdia. Também o Supremo andou, né, diminuindo aí o tom. E o Congresso fazendo a sua parte, votando as matérias que têm que ser votadas. Então, eu acredito que as solenidades que você, como você tem percebido lá no Palácio do Planalto, tem recebido prestigiamento, o presidente da Câmara, o presidente do Senado tem ido às solenidades do Palácio do Planalto, na posse do ministro Fábio Farias foi também o presidente do STJ, o desembargador ministro Noronha, e foi também o presidente do STF, Toffoli. Então, uma demonstração clara para o Brasil de que há harmonia entre os poderes.
Deputado, em relação ao adiamento das eleições para novembro, eu lembro que o senhor conversou conosco aqui na CBN Cascavel na semana passada, e o senhor até dizia que não iria passar a PEC na Câmara dos Deputados. Houve uma articulação do Rodrigo Maia, presidente da Casa, e passou. Quer dizer, boa parte entendeu que realmente as eleições teriam que acontecer no mês de novembro. Como é que o senhor analisou essa movimentação e aprovação também na Câmara dos Deputados?
Bom, eu votei contra. Fomos 90 parlamentares que votaram contra essa medida. Eu não vejo necessidade do adiamento. O problema não é o dia da eleição, o problema é a campanha. Tantos candidatos, né? Milhares e milhares de candidatos fazendo campanha, fazendo reuniões, visitando, tem muito mais perspectiva de transmitir Covid do que o dia da eleição em si. Então, obviamente, ampliar o tempo de campanha não é inteligente, do ponto de vista da saúde. Agora, do ponto de vista da justiça eleitoral, da judicialização do pleito eleitoral, esse é mais lamentável, e foi isso que me moveu a estar contra. A questão é que se nós mudamos a data da eleição, a legislação toda se refere à data da eleição. Desincompatibilização, filiação partidária, domicílio eleitoral, a lei fala tantos dias antes da eleição. A PEC disse que os prazos que já correram não mudam. Mas se alguém pedir, o juiz pode dar, porque o juiz não liga para a lei. Nós estamos vendo inúmeras decisões do judiciário que não têm relação nem com a lei, nem com a jurisprudência. E aí já tumultua todo o processo eleitoral. Mesmo que depois o tribunal confirme a lei, mas já se criou toda uma celeuma em torno da eleição. Eu não gosto de judicialização, eu acho que o judiciário não tem se comportado adequadamente com a sociedade.
O senhor já falou agora que não gosta do judiciário, já conversou sobre isso, existem algumas posturas no judiciário que, o senhor mesmo diz, eles não foram eleitos para isso, né? Não foram eleitos para julgar. Mas a gente está tendo agora também algumas medidas por parte do governo estadual, por exemplo, aqui no Paraná, que entra em confronto com a postura de alguns prefeitos em relação às medidas para a contenção da Covid-19. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? O senhor já foi ministro da Saúde. Até que ponto o governo federal ou do estado pode intervir? Até que ponto a autonomia dos prefeitos pode ir? Até onde se pode tomar uma decisão, seja do governo estadual, municipal, em relação à Covid?
Bem, para mim isso é tudo muito claro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios é que decidem sobre isolamento social, medidas contra o Covid. Os estados têm gestão em alguns municípios, outros têm gestão plena. Então é bem simples, né? Quando tem gestão plena, é o prefeito que decide. Quando não tem gestão plena, é o estado que decide. Então o governador só deveria ditar medidas sobre os municípios que não têm gestão plena, ou seja, sobre os municípios onde a gestão é do Estado. E o prefeito que tem gestão plena, o termo já diz, ele tem gestão plena na saúde da cidade. Então é ele que decide. Então, se o governador, você lembra que o presidente editou uma medida liberando o cabeleireiro, não sei o quê, alguns governadores falaram, não vou cumprir. Aí o governador manda uma medida em cima do Estado, do município que tem gestão plena, o prefeito pode dizer, não vou cumprir, porque é ele o gestor pleno da saúde. Então, precisava evitar esses conflitos, como o judiciário também. Né? Quando o juiz manda abrir ou manda fechar o comércio, ele está errado, porque o Supremo já decidiu que isso é atribuição do prefeito, do governador. O juiz não é autoridade sanitária e não deve decidir sobre isso. É simples, é só seguir a regulação que já existe na saúde. Gestão plena do Estado, gestão plena do município, e ali, em cada território, é eles que decidem.
O Gilson lembrava, deputado, o senhor foi ministro da Saúde. Em relação ao Ministério da Saúde hoje, os protocolos, qual a avaliação, a análise que o senhor faz?
Bem, o Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro fala contra o isolamento por uma questão de convicção pessoal dele. Eu também acho que devia ter isolamento vertical, né? Apenas idosos e pessoas imunodeprimidas poderiam estar isolados. O resto, vida normal, né? Porque nós estamos tendo contaminação igual, estamos tendo prejuízo econômico da paralisação, estamos tendo uma contaminação igual. Nós devíamos tocar a vida normal e isolar apenas as pessoas que são sensíveis ao Covid, que são os idosos imunodeprimidos. Mas a decisão não foi essa, fizeram um isolamento horizontal e todo mundo fechou tudo e não está resolvendo nada. Nós estamos aí com casos explodindo de Covid. Então eu penso que o Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro deu ao ministro da Saúde todas as condições para combater a Covid. E ao ministro da Economia para suportar o isolamento determinado pelos estados e municípios, cobrindo a renda dos que não têm vínculo, né, dos autônomos, R$600 por mês, e também a suspensão ou a redução de jornada de trabalho de quem tem folha de pagamento. São bilhões e bilhões que o governo federal dedicou à saúde. Portanto, o governo federal está fazendo o que ele pode, mas as decisões sobre o que fazer são de cada município, até porque o Brasil é muito diferente e cada prefeito sabe a situação da sua cidade.
O senhor falava sobre o Paraná, mas em relação a esse decreto do governador, o governador Ratinho Júnior erra com esse decreto ou não?
Não, eu acho que o governador Ratinho Júnior devia tomar medidas sobre os municípios onde o governo do estado tem a gestão. Não é adequado ele interferir na gestão plena dos municípios, porque isso é uma coisa que já está consolidada. Então, os municípios que têm gestão plena, né, Londrina, Maringá, Cascavel, esses municípios têm a sua autonomia para decidir. Né? Se Cascavel é gestão plena, porque não era até pouco tempo, não sei se ficou sendo, né? Mas Londrina e Maringá são gestão plena e outros municípios do Paraná. Então, quando é a gestão plena, quem manda é o prefeito. Isso está claro na estruturação do sistema de saúde no Brasil.
Bom, antes de mais nada, só para esclarecer os nossos ouvintes, né, da região oeste, aqui também do oeste do estado, quando eu falo a gestão plena, é o município que tem recursos da saúde que ele mesmo administra. Quando é a gestão do estado, é porque o estado é que administra a saúde do município, os recursos são do estado.
Trata-se, não, os recursos sempre são União, Estado e Município. O SUS sempre é financiado tripartite. Né? O estado é obrigado a gastar 12% em saúde, os municípios são obrigados a gastar 15% em saúde e a União tem que gastar 10% da receita corrente líquida em saúde. O orçamento é misto, mas a gestão é que é definida. Então, a gestão plena é quando o município é que contratualiza o serviço de saúde. Ou seja, o município de Maringá, ele que contrata todos os serviços de saúde que acontecem em Maringá. No caso de uma cidade que não é gestão plena, quem contrata os serviços é o estado do Paraná, não é o prefeito. O Estado é que contrata os serviços de saúde, ou seja, ele que faz o convênio com os laboratórios, com as clínicas, tudo para poder operar o sistema de saúde. Então, isso é uma coisa que está definida pela comissão bipartite, que é estados e municípios. Faz-se uma reunião, os municípios que têm gestão plena assumem, a Constituição diz que todo município deveria ter gestão plena. Né? Mas alguns municípios se acham sem estrutura, sem capacidade e deixam o Estado ainda com a gestão. Então, o ideal é que todo município tivesse gestão plena. Então, o município que assumiu Cascavel, eu me lembro que havia um dilema. O prefeito Paredes me falou, me pediu um conselho, não sei se eu assumo ou não assumo, porque tem custos para assumir o sistema de saúde. Né? Ele precisa bancar o sistema de saúde se ele assume. Gestão plena, responsabilidade dele, custo dele. Né? Então, eu acho que é isso que tem que ficar claro. Onde tem gestão plena, o governo, e nem a União e nem o governo deve interferir. E nem o judiciário deve interferir também.
Muito bem. Da nossa parte aqui, agradecemos a participação do Ricardo Barros. Tem mais alguma observação aí, Gilson?
Eu tenho só uma questão. Por exemplo, o Congresso tem um papel muito importante quando a gente fala nessa mediação. Por mais que a gente tenha aí a administração dos municípios pelos prefeitos, mas é o Congresso, na prática, que também tem que pensar em repasse de recursos, equipamentos. Tem muito município que está no gargalo. Não tem mais recursos para poder bancar isso e precisa de ajuda. Nesse sentido, o que o Congresso faz e tem feito?
Bom, nós aprovamos as medidas de transferência de recursos Covid para os municípios. Só essa semana, Gilson, foram 13 bilhões e meio de reais transferidos para a saúde num diário oficial só. Em todos os municípios, 13 bilhões e meio. É muito dinheiro, né? E há uma distribuição também para todos os municípios de recursos que são destinados para a saúde. Por exemplo, respiradores. A União comprou milhares, 8 mil respiradores e está distribuindo. Eu mesmo entreguei aqui 20 respiradores em Maringá, 10 em Campo Mourão. E assim, nós temos trabalhado nisso, pedido ao governo federal para atender. Paranavaí recebeu também respiradores e está sendo distribuído. O Paraná já recebeu em torno de 400 respiradores do governo federal. Né? Alguns entregues aos municípios, alguns entregues à Secretaria de Estado, que ela redistribuiu. Então, Gilson, nós parlamentares temos feito um grande esforço para estruturar a saúde e também os empregos, porque cuidar das pessoas é cuidar da saúde para ele não pegar Covid ou para se pegar ter o tratamento devido e também cuidar da pessoa ter o seu sustento, ter a capacidade de não estar com a geladeira vazia. Então, tudo isso está sendo votado pelo Congresso com bilhões de reais disponibilizados para que essa crise da Covid possa ser superada sem tanto sofrimento da população brasileira.
Deputado, muito obrigado por essa conversa conosco e com a CBN Cascavel. Roberto.
Obrigado, Gilson. Obrigado, deputado.
Eu só quero me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid. Né? É lamentável que isso aconteça, mas é uma epidemia, uma pandemia mundial. Nós estamos fazendo, da parte do Congresso Nacional, todo o esforço para que não faltem recursos, para que o atendimento a essas pessoas seja dado. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade.
Mais uma vez agradeço ao Roberto Benjamin, mais uma vez agradeço ao Ricardo Barros, essa conversa que nós tivemos conjunto com a CBN Cascavel, CBN Maringá, que você acompanhou pelo Facebook das duas rádios e também no online, no ar, com a CBN Cascavel e CBN Maringá.